E aí nós começamos a militar no movimento de combate à corrupção eleitoral, que já tinha uma lei de iniciativa popular, que é a lei que tipificou como crime a compra de voto, né? A Lei 9840, que ela nasceu de uma campanha da Fraternidade da Igreja Católica, que tratava de fé e política, né? Onde tinha um lema: justiça e paz se abraçarão. E nós começamos a trabalhar, mas de uma forma para dignificar a política, porque a gente via a cada escândalo, que onde a gente continua vendo também, as pessoas se afastando da política, as pessoas achando que na política só tem corrupto, e a gente sabe que não é. Então, o movimento de combate à corrupção eleitoral, ela vem para trazer uma valorização da classe política, para incentivar as pessoas a terem uma filiação partidária, a participar dos pleitos, porque o mal só cresce quando o bem ele é omisso. Então, a gente precisa tomar atitudes, a sociedade brasileira precisa ver a política com melhores olhos, e se isso não vem do poder público, a sociedade está plantando isso. Então, eu percebo que há esse movimento, foi consagrado com a lei da ficha limpa, como a Luciene falou. A ficha limpa, ela é a vitrine do mundo. Para vocês terem uma ideia, da Suíça, como é que fala? Esqueci o nome. Do representante do Estado da Suíça, né? Me faltou. Não. Embaixadores, obrigada. O embaixador da Suíça veio nos procurar para saber como funcionar, como que nós fizemos a lei da ficha limpa. Da França, o embaixador da França nos procurou, e quando eu questionei ele por que esse interesse, eles falaram: olha, nós temos muitas empresas que querem investir no Brasil e a gente não sabe como é essa coisa de propina, e a gente precisa passar para o nosso país como que a sociedade brasileira está reagindo, e a gente tem percebido, e a gente queria entender mais profundamente. O governo dos Estados Unidos, a gente tem feito várias reuniões na Embaixada dos Estados Unidos, e eles nos verbalizaram o seguinte: que eles esperavam uma reação da sociedade brasileira daqui uns 20 ou 30 anos. Então, eles ficaram surpresos da sociedade brasileira ter tomado, de uma forma assim tão proativa, os caminhos dessa reforma, né, dessa revolução que está acontecendo e que não está vendo. Como nas outras revoluções em outros países, é o derramamento de sangue. A sociedade está fazendo essa revolução de uma forma sustentável, de uma forma propositiva e de uma forma bem participativa, o que é mais importante. Então, vieram também nos conhecer uma turma de mestrando da Universidade de Stanford, da Califórnia, para entender também como foi que nós conseguimos mobilizar e mudar tão radicalmente a forma, né? E de uma forma participativa, que à medida que a gente começava a coletar assinatura, a gente percebia que outras pessoas se agregavam ao nosso sonho, né? Quando se sonha sozinho, é só um sonho. Quando você sonha com muita gente, é a realidade. E a ficha limpa é o espelho desse sonho coletivo que viemos e trouxemos para cá, para o Congresso Nacional, que deu a resposta. A gente percebia, sim, que à medida que a sociedade vinha, mesmo as pessoas que foram contrárias à lei da ficha limpa na Câmara, que nós debatemos mais de 6 meses esse projeto, tinha parlamentar que sabia que não retornaria e que iria votar contra. Mas a sociedade veio para cima de uma forma que ninguém teve coragem de votar contra. Né? E nós fomos vitoriosos no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, e no Supremo Tribunal Federal também. Apesar de que a gente pensava que poderia valer para 2010, mas agora a gente vai ter um novo cenário, novos representantes com base nessa lei. E também a gente quer apoiar, a gente apoia a PEC da ficha limpa, que está aqui, é do senador Pedro Taques, que também coloca ficha limpa para todos os cargos comissionados. A gente acha isso importantíssimo, porque hoje a pessoa é proibida de ser um vereador, mas ela está permitida ser o ministro da Fazenda, né, o presidente do Banco Central, e a gente precisa dessa PEC da ficha limpa valendo para todos os cargos comissionados. A lei da ficha limpa hoje ela já ela já foi aplicada, já é outras leis que existem nos estados, em vários estados, inclusive no Distrito Federal, em torno de 50 entre estados e municípios que têm a lei da ficha limpa para cargos comissionados. Então, a lei da ficha limpa ela veio com um efeito cascata muito bom e ela trouxe essa dignificação da política brasileira, né? E a gente precisa avançar mais, a gente precisa da reforma política, como a Luciene falou. Nós estamos trabalhando, pensando num projeto de lei especificamente, nós estamos com abaixo-assinado para a reforma política, mas a gente precisa de uma forma mais eficaz no debate com a sociedade, para a gente entender por que nós precisamos de um financiamento público de campanha. Essa CPI do Cachoeira está demonstrando que todos os recursos vêm para a campanha, que hoje o financiamento já é público, e de uma forma bem escandalosa. Então, as pessoas que querem se candidatar, hoje não tem como ter uma eleição, um mandato com menos de 2 milhões de reais, vai tirar esse dinheiro de onde? Sabe, a sociedade está enxergando isso, nós estamos enxergando isso, que nós precisamos de um financiamento público de campanha transparente, com controle social, para que a gente possa eleger verdadeiramente os nossos representantes, e não eleger alguém que chega aqui e vai defender quem financiou suas campanhas, porque ele precisa, ele se endivida. Então, a gente precisa avançar e nós vamos avançar. E, como eu disse, um novo movimento social está surgindo nas bases. O IFC hoje, que nós trabalhamos na promoção do controle social, nós trabalhamos com mais de 200 organizações, tem organizações de controle social em todo o Brasil, tem uma em Minas Gerais, lá em Januária, que a sociedade toda é mobilizada, eles estão, a gente não comemora esse número, mas, assim, eles estão na cassação do 8º prefeito. É ruim, por um lado, mas a participação da sociedade é maravilhosa. Então, ou as pessoas começam, ou os políticos começam a entender que uma nova sociedade participativa está acontecendo, para que eles possam acompanhar e evoluir também, ou então eles vão ficar alijados dos processos, né? Porque a sociedade está cobrando mais, a sociedade está querendo mais transparência, e agora, com a lei de acesso à informação, a gente está querendo avançar bastante. No MCCE, nós temos mais de 300, em torno de 340 comitês em todo o Brasil, que agora, na época de eleição, a gente trabalha muito fiscalizando os candidatos, fiscalizando os comícios, fazendo comícios cívicos para que a sociedade não venda seu voto, para que a sociedade cobre mais dos seus representantes. Então, eu acredito que um novo momento nós viveremos a partir de agora, principalmente com a aplicação da lei da ficha limpa, nós teremos novos quadros mais comprometidos com a sociedade, né? E eu acredito também que isso refletirá em melhores políticas públicas da doravante. E aqui em Brasília, nós temos o comitê do MCCE em Brasília, que é o Adote um Distrital. Nós fizemos um levantamento das emendas parlamentares dos nossos representantes na Câmara Legislativa de 2009 e 2010 e constatamos que 90% era para eventos. É uma tristeza, porque quando a gente realiza o orçamento participativo, a sociedade não quer festa, a sociedade quer creche, a sociedade quer asfalto, quer escola de qualidade, quer merenda escolar com qualidade. E por saúde, a gente quer que as políticas públicas aconteçam, a gente quer segurança, né? A gente quer qualidade nas políticas públicas. E a gente vê, agora nós estamos acompanhando o orçamento do Distrito Federal, nós estamos acompanhando as emendas parlamentares, principalmente as de festas, a gente tem ido às festas, a gente tem fotografado e a gente tem exigido a prestação de contas, né? O governo do Distrito Federal ele tem feito muitos contratos emergenciais na saúde, e há um desvio muito grande, né? E os contratos emergenciais são para a empresa de limpeza e conservação, segurança, e que não justifica contratos emergenciais. Então, terminou meu ponto? Tempo? Então, concluindo, a gente vê um novo movimento e nas redes sociais isso tem crescido muito e a gente percebe, assim, a cada dia mais participação, cada dia as pessoas trocando a sua indignação por uma ação concreta e de uma forma propositiva, de uma forma ordeira, assim que a gente tem visto nas marchas contra a corrupção e que também a gente percebe que a sociedade está mudando, que o Brasil está mudando e essa mudança está vindo da base. Então, é de uma forma bem estruturada e a gente gostaria que todos os políticos acompanhasse e visse que nós temos um caminho, ou mudaremos, e a sociedade é isso que ela quer. Eu agradeço a participação, agradeço a oportunidade, senador Paim, mais uma vez estar aqui contribuindo, e nos colocar totalmente à disposição para que o E-Cidadania seja tão vitorioso quanto a sociedade tem sido nas suas proposições.
Muito bem. Muito bem, doutora Jovita José Rosa, diretora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, fortalecendo a transparência e o programa E-Cidadania do Senado Federal como uma forma de total lisura e conduta dos homens públicos, porque a partir desse portal todos poderão acompanhar e também criticar, elogiar e sugerir mudanças para que cada vez mais a transparência absoluta seja garantida na vida pública do povo brasileiro. Agora nós vamos conceder 5 minutos para cada um dos nossos convidados, mas eu faço questão ainda, porque não estava antes presente, que a doutora Cláudia citou, a equipe, pelo menos 3 daqueles que participaram ativamente da construção desse portal E-Cidadania. Flávio Eringer, tá certo? Diretor da Secretaria de Comissão, Micael Lopes, diretor da Agência do Senado Federal, e a Ana Lúcia, aqui a Ana Lúcia, que não estava antes aqui, porque tinha ido atender o pessoal aqui na porta, mas está de volta, Ana Lúcia Novelli, representante da Diretoria-Geral da Casa. Se puder levantar, só para destacar, os outros 2 já foram homenageados antes. Então, nesse momento, eu começo com a doutora Luciane Pereira, professora especialista em controle externo, para os seus 5 minutos. E, em seguida, vamos para o doutor Marcelo.
Eu vou usar os meus 5 minutos para... Eu acho que... Vou tentar esclarecer um ponto, né? O trabalho que a Jovita e que a Maria Lúcia fazem no âmbito de suas instituições, né? As instituições as quais elas representam, são trabalhos fundamentais para que a gente possa avançar, para que as instituições, principalmente as instituições de controle, elas possam, inclusive, aprender com o trabalho que vocês fazem, e, nesse sentido, é um trabalho fundamental, tá certo? Quando a Maria Lúcia coloca a questão daquele dispositivo do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí eu não posso me furtar, embora eu não esteja aqui representando o Tribunal de Contas da União, em geral, esses debates a gente faz no âmbito da CAE, né? Na Comissão de Assuntos Econômicos, e sempre vem os representantes do Tribunal de Contas da União. Nós temos vários especialistas, eu trabalho nessa unidade que cuida dessa questão da dívida no âmbito do tribunal, e, por isso, não quero, nesse fórum, misturar as estações, já que não estou representando institucionalmente o tribunal. E vou me ater ao dispositivo legal, que aí é algo que qualquer cidadão pode fazer a sua interpretação. Quando o artigo 5º, parágrafo 2º, estabelece que o refinanciamento constará separadamente da LOA, quer dizer, quando eu olho o dispositivo, é para constar, não é para não constar. Quer dizer, é para todo o refinanciamento constar. E quando o legislador estabelece para ser separado, é para dar mais transparência. Então, ao que me parece, se não está assim, é preciso fazer uma correção de rumo, porque é para estar, e é para estar destacado, que é para eu ver com mais clareza, é para o cidadão enxergar com mais clareza o que é financiamento, o que é encargo. Reforçando este ponto de vista da leitura do artigo 5º, a gente pode ir ao artigo 32 da LRF, quando começa, no artigo 30, começa... Artigo 29 começa o capítulo do endividamento na Lei de Responsabilidade Fiscal. É um capítulo denso, é um capítulo, sim, árido, né? Mas é um capítulo muito interessante. E tem um dispositivo, que é o artigo 32, ele concentra todo o controle da dívida, já que a União refinanciou. E para evitar o descontrole dos entes da federação, já que quando a União refinancia a dívida, ela federaliza uma dívida, e eu preciso compreender isso, mas num outro debate, viu, senador? É um debate muito interessante, mas em 5 minutos, lamentavelmente, não dá para fazer. Então, ele vem... assume a dívida e estabelece que nenhuma outra operação será feita sem o controle, análise prévia do Ministério da Fazenda, no artigo 32. E, para isso, o parágrafo 4º prevê um sistema, um registro eletrônico centralizado e atualizado da dívida pública interna e externa, garantindo acesso ao público às informações, que são várias e que incluirão encargos e condições de contratação, saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidadas, imobiliária, operação de crédito e concessão de garantia. Portanto, o objetivo da LRF não é camuflar dívida nem refinanciamento da dívida. O objetivo e o fundamento da LRF se pauta na transparência, né? Bom, aí eu vou falar porque é público. Fizemos desde 2006, que há acórdãos do Tribunal de Contas da União, 1573 de 2006, até o 451 de 2009, que exige do Ministério da Fazenda a implantação desse sistema eletrônico. Item de acórdão, né? E lamentavelmente, esse sistema de ampla transparência da dívida, e aí eu acho que é um item que pode ser interessante para debate também. Então, esse era um ponto que eu queria esclarecer.
Podemos fazer uma audiência pública só para debater a questão da dívida no momento adequado.
Sim, acho igualmente preocupante as operações de crédito que estados vêm fazendo com o Banco Mundial para quitar dívida, uma dívida que está num contrato. Hoje, todo mundo reclama do IGPDI mais 6%, mas durante muito tempo a Selic bateu 44% e IGPDI mais 6% era muito menor. Então, esse debate sobre refinanciamento da dívida, que é vedado pelo 35 da LRF, ele tem que ser feito num contexto de serenidade e equilíbrio fiscal, porque eu preciso analisar o custo da dívida nesse período que foi assumido pela União. Quer dizer, se vai rever, é preciso ver quem vai pagar essa conta, se é a sociedade brasileira como um todo. Então, são temas interessantes para outros debates. E, para finalizar as minhas considerações, que não são as que gostaria de fazer, mas o tempo não me permite avançar, na consocial, né, o primeiro item da proposta, financiamento público de campanha, essa é uma lista que precisa chegar à comissão, né, de Direitos Humanos do Senado Federal. É uma lista importante. O 10º item, né, o SUS fortalecido, a auditoria do SUS fortalecida. Então, há uma mobilização, né, que teve a participação de 1 milhão de cidadãos que fizeram as propostas em suas bases e que foram aprovadas. E o financiamento público de campanha, reforma dos tribunais de contas e um SUS fortalecido com o DENASUS, ele está entre as 10 mais votadas na consocial. Então, esse é um item que eu quero me solidarizar a Jovita, porque realmente é preciso um olhar especial desse Congresso para o DENASUS.